Você lembra o primeiro encontro? Foi com quem? Que isso, hein? Vocês estão ligados, hein? Segundo encontro? Cara, esses crentes estão... Aleluia! E hoje, nós vamos para o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eita, Jeová! Meu irmão, ontem eu estava, fui dormir às 2 horas da manhã, meditando nesse texto. Eu fiquei até com medo de acordar a Renata, mas assim, chorei demais. Porque, meu irmão, a palavra de Deus é maravilhosa, assim. Crê em Deus Pai, que palavra é essa? Sério. Deus é lindo. Eu até vim de manhã com uma camisa que eu ganhei, fui dar aula lá em Jundiaí, e os alunos me deram uma camisa que eu sempre quis, sempre comentei com vocês aqui, uma frase de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que ele diz assim: feriste-me com a tua palavra, e então te amei. Eu comentei isso na aula, no último dia, os alunos me deram de presente, até preguei com ela hoje de manhã. E é isso, meu irmão, eu sou ferido com essa palavra vem, me fere, me machuca, e eu amo cada vez mais esse Deus. E foi isso que Agostinho de Hipona escreveu, e é isso que nós temos que viver aqui, meu irmão. Deixe essa palavra te machucar, deixe essa palavra te ferir, porque ao mesmo tempo que ela te fere, ela te cura, te transforma, te liberta e te transforma exatamente no modelo que Deus tem para cada um de nós, que é sermos a imagem do seu único filho, Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Então, nós vamos hoje para o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu quero começar, coloca para mim aqui. Eu estava lendo um livro e esse texto aqui, ele estava... A gente já vai abrir a Bíblia já, tá? Esse texto, ele estava escrito na lápide de uma mulher chamada... Eu esqueci o nome dela, eu falei de manhã. Grace Smith, é o nome dessa mulher. Isso aqui estava escrito na lápide dela. Na lápide dela. Dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não recebeu agrado. Morreu como viveu, sozinha. Talvez, meu irmão, esse texto aí, ele se encaixaria perfeitamente na lápide de muitas pessoas hoje, nos dias atuais. Dorme, mas não descansa. Amou muito, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não recebeu agrado. E morreu sozinha. Talvez esse seja o texto, assim, adequado para muitas lápides de muitas pessoas hoje. Pessoas que são solitárias, como Grace foi, que viveu muitas decepções, muitas desilusões amorosas, nenhum amor retribuído e nenhuma resposta às mensagens e perguntas e conversas. Pessoas marcadas por uma história triste, extremamente solitárias. Hudson, o que tem a ver isso? A não ser que haja e aconteça uma intervenção, porque pode acontecer uma intervenção e esse texto não entrar, não ir para a lápide de muitas pessoas. A não ser que aconteça essa intervenção. Eu quero... Esse texto da lápide dessa mulher é muito chocante. E é por isso que hoje a história que nós vamos contar e vamos expor os versos das Escrituras é muito importante, porque nós vamos ver uma outra lápide, uma outra história. Mas não uma lápide, uma história que vai indicar a morte de alguém. Mas a lápide, uma história que vai indicar o nascimento de uma nova pessoa. Por conta de um encontro que ela teve com Jesus. Provavelmente, esse texto se encaixaria perfeitamente na lápide da mulher samaritana. Uma mulher, então, só por ser mulher naquele tempo, já tinha um preconceito, ela conhecia na pele o que era preconceito e racismo. O fato de ser samaritana, que a gente vai falar o porquê, essa mulher... Ela andava de cabeça baixa o tempo todo para não cruzar o seu olhar com o olhar das pessoas, com medo da recriminação por conta da sua história. Ela foi casada com 5 homens diferentes. Essa mulher passou por 5 camas diferentes, por 5 rejeições diferentes. Essa mulher sabe o que é amar e não receber nada em troca. É sobre a história dessa mulher. O encontro que Jesus teve com essa mulher. Que eu quero que a gente medite nessa noite. Abra lá em João capítulo 4. Nós vamos ver que Jesus, essa história de Jesus, desse encontro de Jesus com ela, vai falar, e vamos aprender nesse texto que a religião ela mata, mas Jesus ele vem para nos dar vida. Nós vamos ver que Jesus ele vai combater ali a religião, João capítulo 4, porque religião, meu irmão, é quando eu pego e adiciono Deus à minha vida, eu pego Deus, coloco Ele na minha vida, as minhas coisas para eu receber um algo a mais, mas o controle da minha vida continua na minha mão. Os meus desejos, as minhas vontades, isso é religião. Eu pego Deus e adiciono. Religião é quando eu tenho um Deus, coloco esse Deus. Mas evangelho é quando Deus me tem. E não eu tenho um Deus. E Jesus, nesse texto, ele vai nos ensinar e vai nos convocar a abandonarmos a religião. Nós vamos ver o amor de Deus pelo mundo, por toda a humanidade, nesse texto. Nós encerramos semana passada o encontro de Jesus com Nicodemos em João 3,16, no texto, no texto de maior esperança para todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos ver o amor de Deus por todo o mundo nesse encontro. Meu irmão, cria expectativa no seu coração, porque Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo nessa noite. João capítulo 4, o texto vai dizer assim, a partir do versículo 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e os seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele. Ele dá a vida eterna. Por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem vou precisar vir aqui para tirar água. Jesus disse, vá buscar o seu marido. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que você vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser um profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Está comigo, meu irmão? Deixa sua Bíblia aberta aí. Queridos, esse é um texto muito conhecido por todos nós. Mas antes de a gente entrar em alguns detalhes, eu preciso que você entenda. Porque você percebeu que há um problema. Judeus não conseguem se relacionar com samaritanos. Por quê? Cerca de 900 anos antes de Cristo, após a morte de Salomão, Roboão e Jeroboão se desentenderam e com isso os reinos se dividiram. Então foi tribo para um lado, foi tribo para o outro, para um povo de Israel se dividiu, ok? No ano 700, isso, foi no Reino do Norte e Reino do Sul. Aí no ano 722 a.C., Samaria, que ficou de um lado, Jerusalém ficou de outro, por conta dessa divisão, desse desentendimento, o povo de Samaria, eles perderam uma batalha lá para os assírios. E eles foram colocados em cativeiro por conta dos assírios. E nessa, com esse fato do povo judeu que vivia em Samaria ter passado por esse desentendimento, essa separação, e ter começado a viver sob regime de escravidão, cativeiro, por conta dos assírios, o que aconteceu? Começou a chegar um povo pagão, que não professava a mesma fé, só para você conseguir entender, e os judeus de Samaria começaram a se casar, começaram a se misturar com povos pagãos, com pessoas idólatras. E com isso, o judeu que não era de Samaria começou a olhar com o olho torto para quem era de Samaria. Por quê? Porque eles começaram a se misturar. E aí para eles falaram, não, vocês são judeus, mas são judeus de Samaria, vocês são impuros. Não dá para relacionar com vocês porque vocês se misturam com outros povos. Porque vocês não foram fiéis em manter o povo, todo mundo junto. Então eles não eram mais considerados por eles judeus, então eles eram impuros, pessoas não desejadas para o povo judeu. E aí isso gerou esse conflito entre os judeus e os judeus que eram de Samaria. Essa mulher, então, conhecida como mulher samaritana, por ser parte do povo que tinha se misturado, era um povo impuro, não, ela não tinha condições de andar normalmente como uma pessoa comum, como uma pessoa normal. Por quê? Por conta disso. E não só por conta disso, mas porque essa mulher já tinha se casado 5 vezes. Mulher. E ela, meu irmão, ela era um pouquinho mais velha. E uma mulher da idade da mulher samaritana, sozinha, se ela não é casada ou não é viúva, sozinha tinha algum problema. Então namorava à torta à direita e era vista de uma maneira muito errada, né? Tinha um preconceito com pessoas do tipo dela. Então, nós vamos ver que essa mulher, ela vai ao meio-dia para o poço para buscar água. O texto vai nos contar que ela pega o seu cântaro, a sua vasilha, para ir até esse poço para buscar essa água ao meio-dia. Só que geralmente as pessoas não vão buscar água ao meio-dia. Ela escolheu um horário vazio para justamente não ter que cruzar o seu olhar com a discriminação das pessoas. Ah lá, já vem a mãe solteira. Ah lá, já vem a mãe adulta, a mulher adulta. Ah lá, já vem a mulher da vida. Para ela não ter esse tipo de constrangimento, que com certeza para ela era algo ruim.
Pensa bem. Se hoje, meu irmão, as mulheres... Eu lembro, a minha mãe, ela casou com meu pai, teve eu e meu irmão, e ficou viúva aos 18 anos. Eu tinha 4 meses de idade quando meu pai morreu. Depois de 2 anos, ela, né, se relacionou novamente, teve minhas duas irmãs, mas não deu certo o casamento dela também. Então, minha mãe teve 4 filhos. Com 24 anos, minha mãe tinha 4 filhos. E ela foi para a igreja sozinha, com os 4 filhos. A gente era pequeno. E, meu irmão, o tanto de preconceito que ela sofreu, tinha que ir para os retiros, não queria levar... Não, isso é verdade, pergunta para ela que ela te conta a história. Ia para os retiros da igreja, não dá, a irmã Regina com as crianças, não dá para ir. E olha que a gente era quietinho, eu era quietinho, não era bagunceiro, não. Mas era pelo preconceito de uma mulher nova com 4 filhos não ter marido. Sozinha. Então, imagina naquela época o preconceito dessa mulher. Mulher samaritana, sozinha, já passou por vários casamentos, e aí eu vou pegar água nesse horário para que eu não seja incomodada, para não ter problema, para não pensa, eu me coloco numa dessas, porque eu não quero sofrer mais. Então eu vou no lugar, vou pegar minha água lá bonitinha, botar meu peso nas costas, voltar para minha casa, não vou incomodar ninguém. Só que essa mulher não esperava que ela ia encontrar com um judeu ali. O texto vai nos contar que ela chega para pegar água e Jesus começa no versículo 7 a conversa com ela. Do nada, ele pede água para aquela mulher. Um judeu, homem, pedindo água para uma mulher rejeitada, alguma coisa estava estranha. Então, no versículo 7, nós vamos ver que ele pede água para ela. Aí ela vai e fica surpresa e começa a conversa. Versículo 9 comigo aí, crente. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Ela disse: você é judeu, eu sou uma mulher, né, e samaritana, como é que você vai pedir água para mim e tal? Aí no versículo 10, Jesus vai dizer para ela assim: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Jesus ali, ele não pede, não quer saber das credenciais dela. Ele não quer, não exige perfeição dela ali. Ele simplesmente pede água. Ela fica assustada pelo fato dele ser homem e judeu conversar com ela, que não, isso não era algo comum de acontecer. E aí ele pega e fala assim: olha, mulher, eu não quero saber quem você é, não. Mas se você soubesse com quem você está conversando, ah, mulher, se você soubesse o tipo de presente que Deus tem para você, você é que me pediria água. Meu irmão, a cada encontro que cada pessoa tem com Cristo, o texto vai nos dizer que ele tem presente, ele tem algo para dar. Não sou eu para dizer não, aqui, ó. Se você soubesse, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem você está falando, você é que me pediria água viva. O texto aqui, água viva, nesse texto, está dizendo que é água que nós precisamos. E essa água, está dizendo que essa água não vai satisfazer somente, nos satisfazer psicologicamente ou fisicamente, mas essa água faz referência da salvação eterna. Essa água simboliza o Espírito Santo que gera vida. Porque a água do poço de Jacó simboliza o judaísmo, religião, regras. Eu tenho que me encaixar dentro das regras para ser aceito. Eu tenho que batalhar para conseguir preencher o vazio do meu coração. Eu tenho que viver uma vida, cumprir os rituais, cumprir a lei. Mas aí Jesus está falando assim: essa água que você está buscando nesse poço aí, a água da religião, aonde você pega um Deus e encaixa na sua vida, essa água, quanto mais você tentar beber dela, mais sede você vai ter. Quanto mais você tentar buscar satisfazer os seus desejos, as suas vontades, naquilo que você acha que vai satisfazer, você mais vai ter sede. Meu irmão, nós sabemos que há fases na nossa vida. A fase em que a gente começa a buscar satisfação em dinheiro, há uma outra fase que a gente busca satisfação em sexo, há uma fase que a gente busca satisfação em pessoas. Nós vamos sempre mudando, alterando. Isso por quê? Isso significa que nós vamos tentar o tempo todo buscar satisfazer o vazio que há dentro de mim e de você, nas nossas vontades, nos nossos prazeres, e nós não conseguiremos. E Jesus está virando para essa mulher falando assim: olha, essa água, esse lugar que você está buscando, se você soubesse o tipo de água que eu tenho para você, se você soubesse o presente que eu tenho para você, que não vai te satisfazer só aqui, é uma satisfação eterna. Está comigo? Se você soubesse que tipo de água eu tenho para te oferecer, você me pediria essa água e pararia de buscar satisfazer os seus prazeres com os homens que você já se relacionou. No versículo 11, versículo 12 e 13, nós vamos ver que Jesus continua dizendo e falando sobre essa água. A partir do 11 aí: você não tem corda nem balde para pegar essa água, pô, você é fundo. De onde você vai tirar essa água? Além do mais, você está falando que a água que o Jacó deixou para nós aqui, a que você tem é melhor que a dele? Como isso? Aí Jesus, no versículo 13: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Jesus continua insistindo. Não é um conjunto de regras, não é do seu jeito. Eu tenho algo que preenche o vazio do seu coração. Talvez você esteja aqui nessa noite, meu irmão, e tenha uma história muito parecida com essa mulher. Ou você seja homem ou seja mulher. Talvez por conta do medo, receio, do que irão pensar, você tenha hoje vivido a sua vida escondida, para que ninguém descubra quem de fato você é. Talvez você esteja tentando buscar preencher esse vazio que há dentro de cada um de nós. Do seu jeito, da sua maneira. E só tem se frustrado. Porque toda vez, meu irmão, que a gente começa a buscar preencher as nossas carências com o que a gente acha que vai preencher as nossas carências, meu irmão, é machucado na certa. É problema na certa. Sabe por quê? Porque nem orar eu e você a gente sabe. É sério, meu irmão. Nem orar a gente sabe. Ainda bem que a gente tem o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, porque se não fosse isso, meu irmão, nem orar a gente sabe. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite fez com que você viesse aqui neste lugar para dizer que você pode parar de tentar satisfazer os seus desejos, nas suas vontades, o que você acha que é que vai te preencher naquilo que você sente falta. Porque eu tenho um presente, uma água viva, que se você beber dessa água, você não vai ter mais sede. Quanto mais você bebe da água do sexo, mais você quer. Quanto mais você bebe da água da imoralidade sexual, mais você quer. Quanto mais você bebe da água do orgulho, mais você quer. Mas existe uma água que pode matar totalmente a nossa sede. E nós vamos parar de procurar em qualquer outro lugar uma satisfação que só Ele tem para cada um de nós. O texto vai dizer que Jesus continua falando dessa água. Ele continua falando muito dessa água. E aí, no versículo 15, essa mulher pega e fala assim: então tá bom, me dá dessa água. Me dá dessa água, porque assim eu não preciso voltar mais aqui para pegar água. Não foi isso que o texto está dizendo? Me dá dessa água então, porque eu não preciso mais passar por esse constrangimento de vir nesse sol rachando, carregando uma vasilha de água, passando por esse constrangimento, eu olhando para o chão, me humilhando. Então eu me dá dessa água. Só que essa mulher, nesse momento, ainda ela não tinha entendido que tipo de água, sabe por quê? Porque ela queria água para deixar de passar pelo constrangimento. E da mesma maneira que eu e você fazemos às vezes, porque às vezes o evangelho para nós é um paliativo. Eu quero as bênçãos, Senhor. Eu quero os milagres. Eu quero, Senhor, me dar isso, mas eu vou manter a minha vida do meu jeito. Vou ficar quietinho aqui no meu canto, fazendo as minhas coisas. Me dá essa água aqui, porque eu resolvo meu problema de constrangimento. Aí eu vou no culto no domingo, por isso que eu bato nessa tecla com vocês aqui. Aí eu vou no culto no domingo, recebo uma palavra, choro, vou, recebo algo legal e vou embora para casa e continuo aquela vida medíocre que eu vivo, que eu vivia. Porque eu só recebi uma palavra de ânimo para eu manter a semana. Mas eu não oro durante a semana, não busco a Deus durante a semana, é só um paliativo para eu me sentir bem. Eu preciso me sentir bem, se não for no domingo na igreja, a minha semana não é boa. Então me dá essa água aí, Jesus, que aí eu, acaba o constrangimento para mim. Acaba o constrangimento. Não preciso mais passar por isso tudo. Me dá essa bênção aí, Senhor. Eu fico quietinho aqui no meu canto, só me dá essa bênção. Meu irmão, o Evangelho de Jesus Cristo não é um paliativo, um remedinho, sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele trata a causa do problema. O que precisamos é tratar a causa do nosso problema e não um remedinho para nos deixar satisfeitos uma vez por semana. Você está aqui comigo, meu irmão? Para muitos, o Evangelho é só um escape dos problemas. Mas o Evangelho, ele ataca a causa dos problemas. Muitos seguem a Jesus para acabar com a dor, mas Jesus trata a causa da dor. Sofrimento, depressão, decepção, tudo isso é uma consequência. O que Jesus vai fazer é tratar a causa. Você está sofrendo? Está em depressão? Está triste? Está marcado aí pela sua história de vida? Um monte de coisa errada que aconteceu com você, que você fez de errado. Ele quer tratar a causa. Ele não quer só colocar um remedinho, não. Ele quer tratar a causa do problema. E essa água viva que trata a causa, porque eu tomo dela e eu não tenho mais falta de nada. Eu tomo dessa água e eu não tenho mais sede. No versículo 16, Jesus começa a tratar a causa. Está comigo, meu irmão? Como que ele começa a tratar a causa? Ela vai e pede água. Então me dá essa água aí, para eu não precisar mais voltar aqui. Aí ele pega e fala assim, cadê seu marido? Começou a tratar. Vai lá, chama o seu marido lá. Essa mulher deve ter pensado assim, o que tem a ver meu marido aqui agora? A conversa estava boa. Para que você vai tocar nesse assunto, Jesus? Por que eu vou falar disso agora? Ela poderia muito bem, meu irmão, ter mentido. Ah, está trabalhando, não pode vir aqui não. Acho que a gente tinha mentido. Acho que alguns aqui de nós, a gente teria mentido. Ela pega e fala assim, você não tem marido não. Aí Jesus pega e fala assim, é verdade. Porque os cinco que você se relacionou, Jesus pega e cita, e fala, e esse cara que você está agora, também não é o seu marido. Ela pega e responde, fala assim, é, tô vendo que você é profeta mesmo, né? Sou. Só que essa mulher, naquele momento ali, ainda ela não queria tratar a causa. O que ela faz? Estou vendo que você é profeta, então tá, vamos mudar um pouco de assunto? Porque os judeus ficam insistindo, falando que o lugar certo de adorar é em Jerusalém, mas a gente quer adorar aqui em Samaria. Como que é isso? Sabe aquela pessoa que não quer tratar o problema? Não, vamos conversar de teologia aqui. Vamos conversar aqui sobre qual é a melhor maneira de adorar Jesus. Já que você é o profeta, você sabe tudo. Ele queria tratar a causa. Rejeição. O problema dela lá com o marido. E ela vai desconversando. Igualzinho eu e você. Jesus, eu quero te sentir. Jesus, eu quero ter uma experiência com o Senhor, mas não mexe naquele relacionamento meu conturbado com a minha mãe, não. Jesus, eu te amo, Jesus, eu quero dessa água, mas não mexe naquela ferida que eu não estou pronto ainda para trabalhar isso. Jesus, eu te amo, eu quero te servir, mas não mexe no meu relacionamento, não, porque eu não consigo viver sem aquela pessoa. A gente está fazendo coisa errada, mas deixa quietinho aqui, Jesus. Não quero mexer nisso, não. Jesus, não mexe no meu trabalho, não. Se eu mexer no meu trabalho, eu vou perder muito dinheiro, Jesus. Vamos conversar sobre outra coisa aqui. Meu irmão, o Evangelho trata a causa do problema. Nós precisamos dessa água viva para resolver todos os nossos conflitos, porque é noite de você abrir os poços, que você, as coisas que você tem guardado dentro dos poços da religiosidade, da religião. Ele quer, na verdade, te limpar de toda a religiosidade, toda a religião, para viver uma vida plena com Ele. Ele está oferecendo amor, Ele está oferecendo vida para essa mulher. Eu tenho coisas, áreas na sua vida para serem tratadas, então vamos tratar. Vá lá, chama seu marido. É noite de abrirmos os poços que nós estávamos guardando, as nossas feridas, emoções e problemas que não foram resolvidos. Ela deveria ter ficado esperando uma crítica dele, uma censura, mas ela não recebe essa censura. Jesus, nós vamos ver que no versículo 20, ela faz essa pergunta, só que Jesus, ele foi muito paciente com essa mulher. Você vai ver que Jesus, ele foi muito gentil com essa mulher. Meu irmão, existe uma coisa que nos impede de bebermos dessa água, de beber dessa água viva. Existe uma coisa que pode te atrapalhar e não deixar você beber dessa água. Sabe o que é? Eu e você. O nosso orgulho. O orgulho de reconhecer que precisamos. O orgulho de reconhecer que eu preciso resolver. Tem coisas aqui dentro que precisam ser resolvidas. Meu irmão, eu não sei nada da sua vida, mas você sabe que há áreas na sua vida que precisam ser resolvidas. Há perdão para ser pedido. Há perdão para ser liberado. Há feridas de relacionamentos, de camas anteriores que vocês, que alguém aqui já deitou e tem mágoa. Tem manchas, feridas, frustrações, por conta de amores não correspondidos. Meu irmão, ele quer tratar a causa. Ele quer resolver o problema para que você possa beber dessa água e não venha ficar somente satisfeito fisicamente, mas é uma satisfação eterna. Eterna, eterna. Se você está procurando algo aqui, terreno, para preencher o vazio do seu coração e só tem se frustrado, significa que você não foi criado para essas coisas daqui. Se nada nessa terra até agora conseguiu te satisfazer plenamente, meu irmão, isso significa que você não foi feito para este lugar. Você ouviu isso que eu disse, meu irmão? O que vai te satisfazer é algo eterno. Somente coisas eternas. Somente a água viva que vai te satisfazer. Então para de tentar satisfazer os seus prazeres e as suas vontades. Esconder as feridas, esconder as mazelas. Olhar para baixo. Chega de olhar para baixo e não enfrentar. Não, e receba e beba dessa água viva. Está comigo, meu irmão? O nosso orgulho não deixa a água viva entrar e mudar tudo. Ela vem com seu discurso religioso, falando de adoração. No versículo 21 e 22, Jesus diz para ela, a salvação vem dos judeus. E o templo certo é o templo de Jerusalém, mas... está chegando a hora. Meu irmão, muitos acham que o cerne da questão aqui é a adoração. Ah, o pastor agora vai falar de adorar em espírito e em verdade, que é muito conhecido esse texto. Mas o cerne aqui desse texto, meu irmão, é a palavra ora. Jesus pega para essa mulher que está tentando desconversar. Fala, tá com esse negócio de briga de adoração, se é Jerusalém, se não é. A salvação, ela vem de judeus, mulher. Mas, mulher, eu quero que você entenda que está chegando a hora. E que hora é essa, meu irmão? É a hora crucial, é a hora da cruz. Jesus está dizendo, está chegando a hora em que o amor de Deus será derramado e vocês não terão mais problema com isso, de adorar em Jerusalém, de adorar em Samaria. Vocês poderão adorar ao Pai em qualquer lugar, porque o amor será derramado sobre toda a humanidade, porque Deus amou, antes no texto anterior, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Está chegando a hora e já chegou, mulher. E já chegou. Jesus está dizendo que chegou essa hora da cruz, em que o amor seria derramado por toda a humanidade, toda a religiosidade seria quebrada e todos teriam acesso a Jesus. Não teria mais esse conjunto de regra, essa religiosidade, acusações, porque o amor de Deus estava sendo derramado sobre toda a humanidade. Mulher está desconversando, mas chegou a hora. Mas vem a hora e já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Ah, né, no monte, em casa, no banheiro, no carro, não importa. Essa briga, se é em Jerusalém, se é em Samaria, não importa. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os pecados serão perdoados. E meu irmão, você percebe que ele conta essa notícia, que Jesus, ele não marca uma reunião no Sinédrio para contar que a hora havia chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele conta isso para uma marginalizada. Ele conta isso para uma pecadora. Porque o Evangelho é para quem não é orgulhoso. O Evangelho não é para... A gente acha que o Evangelho é para as pessoas bonitas, politicamente corretas, anda bonitinho, que fala o crentês, que você olha aquela, né, a roupa de crente, a fala de crente, mas por dentro fede. O Evangelho é para pecador. O Evangelho é para os marginalizados, o Evangelho é para os adúlteros, o Evangelho é para os homossexuais, o Evangelho é para os pornográficos, o Evangelho é para os promíscuos, o Evangelho é para os mentirosos, porque esse Evangelho é essa água viva, que todas as pessoas, se beberem dessa água, elas nunca mais terão sede. Nunca mais terão sede. E nós achando que a gente é bonitinho, que a gente é crente bonitinho dentro das igrejas, e muitos de nós não bebemos dessa água. Até hoje, muitos de nós não bebemos essa água, a gente acha que a gente é salvo. Porque está falando de salvação, ele vai nos salvar de nós. Bebe dessa água, mulher, que você nunca mais vai ter sede. Bebe para você ver. Você nunca mais vai ter sede. Você buscava satisfazer nos homens, todas as camas todas que você deitou. Bebe dessa água, que você terá satisfação plena. Você vai parar de mendigar amor em relacionamentos. Você vai parar de se relacionar por carência, porque essa água vai preencher o vazio de dentro de nós. O Evangelho é para pecadores. Eu vou acabar já. Jesus oferece essa água para ela. Fala que chegou a hora. Chegou a hora em que o muro que separava entre eu e você, mulher, vai ser quebrado. O muro da religiosidade vai ser quebrado. Chegou essa hora. E é tão interessante que Jesus, na cruz, ele teve sede. Não foi isso? Jesus teve sede. Só que nesse texto, Jesus está oferecendo água para essa mulher. Meu irmão, Jesus...
Ele escolheu ter sede no nosso lugar para que a gente não viesse mais a sentir sede. Ele sentiu sede no meu e no seu lugar e nos ofereceu a água viva que mata a nossa sede. Ele vira para essa mulher, e a mulher vira para ele e fala assim: ah, o Messias vai vir. Versículo 25. Ah, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele vai nos explicar tudo. E aí Jesus vira para ela e fala assim: sou eu o que fala com você. Eu falo com você. Esse trecho significa: eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Eu não mandei nenhum anjo vir falar com você, não. Eu mesmo vim falar com você pessoalmente. Sou eu mesmo que falo com você, mulher. Bebe dessa água. Você quer satisfazer todos os seus prazeres, os seus desejos? Bebe dessa água. Sou eu, o Messias, que estou falando com você. Sou eu, o Messias, que estou falando com você, Igreja Batista da Lagoinha de Osasco, através da palavra do Senhor. Bebe dessa água. Bebe dessa água. Se vocês tivessem noção do presente e dessa água que eu tenho para vocês, vocês me pediriam água viva. O texto vai... Jesus se apresenta para ela, se revela. E no versículo 28, olha lá comigo, 28. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? No início do encontro de Jesus com essa mulher, ela estava chegando com a sua vasilha no poço, porque ela precisava de água. Ela teve um encontro, um diálogo com Jesus ali, meu irmão, e aquela vasilha de água, era que ela colocava aquilo em seus ombros, e os seus ombros ficavam curvados, para justamente não encarar a realidade, não conversar com ninguém. Chegar ao meio-dia no local vazio, para justamente, meu irmão, não enfrentar as pessoas, e aquilo tinha um peso. O que acontece aqui, meu irmão? Essa mulher larga essa vasilha de água, ela larga aquele peso que estava pesando nas suas costas, porque algo aconteceu. Ela descobriu uma mensagem que mudou a vida dela. Ela conversou com uma pessoa que mudou a vida dela. Então, aquele peso, aquelas coisas que me aprisionavam, aquilo que me fazia olhar para baixo, me sentindo inferior, não existe mais. E o texto vai dizer que essa mulher sai andando, falando com as pessoas. Uma mulher que não queria falar com ninguém. Uma mulher que não queria ver ninguém, ela deixa aquele peso, aquilo que machucava suas costas, ela deixa aquele instrumento que realmente pesava em seus ombros e sai falando: eu encontrei com alguém que pode ser o Cristo, eu encontrei com alguém que falou tudo da minha vida. Essa mulher que não olhava na cara das pessoas, agora enfrentava as pessoas, porque algo aconteceu com essa mulher. Porque o Evangelho é para pessoas marginalizadas como ela. O Evangelho é para pessoas assim como eu e você, meu irmão. Uma professora de uma escola, uma professora de uma igreja, numa cidade bem pobre, crianças carentes, ela dá aula para crianças, e no meio dessas crianças tem uma criança chamada Bárbara.
que essa menina, ela tem um, a família dela é uma família muito desestruturada. E os pais vivem brigando. É uma menina que tem, não tem um lar saudável. E durante as aulas na igreja, nessa igreja carente, essa menina nunca esboça nada. Conta essas histórias, as crianças interagem e Bárbara sempre quietinha no seu canto. Triste, solitária, muito sofrida. E um certo dia a professora da igreja pegou e falou assim, começou a contar uma história, a história do céu. Falando como que seria o encontro com Jesus. Falando sobre o céu, que não teria doença, não teria briga. E aquilo chamou a atenção daquela menina. E surpreendentemente, sem os professores esperarem, Bárbara levanta a mão. Aquela menina sofrida. Aquela menina sem um lar estabilizado, sem amor, talvez, porque toda acuada, tímida, se sentindo rejeitada. Ela pega e levanta a mão e fala, tia. No céu pode entrar crianças como eu? No céu pode entrar crianças assim como eu? E a tia falou assim, o céu foi feito para crianças como você. Rejeitados, humilhados, com histórias sujas, com passado podre, sabe? O Evangelho é transformação para essas pessoas. Jesus vem nesse encontro acabar com a religiosidade e mostrar o seu amor por toda a humanidade, porque ele amou o mundo de tal maneira, meu irmão. Essa mulher era rejeitada, mas nessa conversa, Jesus mostra o seu amor por nós. Nós merecíamos um inferno, mas ele nos amou. Ele veio para acabar com essa religiosidade nossa de pessoas arrotando santidade, que são isso, fazem aquilo, isso me dá nojo no meio gospel. Porque todos nós somos pecadores e precisamos da graça do Senhor. E não há diferença nenhuma entre nós aqui. Tia, no céu pode entrar crianças como eu, o céu foi feito para nós. Meu irmão, você está com sede, beba dessa água. Você está com fome, meu irmão, coma deste pão. Deixe essa água viva, meu irmão, limpar a sua vida. Deixe essa água viva transformar o seu ser. Deixe essa água viva encher o seu coração, porque você vai virar uma fonte dessa água. Meu irmão, ele tem transformação para você. Eu não sei quantos relacionamentos você já teve, quantos casamentos você já teve, quantos pecados você já cometeu, não tenho a mínima ideia. E não faz, não... Jesus não está preocupado com isso, eu também não. Mas meu papel como pastor de vocês aqui, meu irmão, é levar cada um de vocês a um relacionamento público e crescente com Jesus através da palavra. E essa palavra que mudou a minha vida, que transformou a minha vida. Essa palavra que eu me emociono, porque, meu irmão, essa palavra é vida, meu irmão. Não tem outro, não tem jeito. Essa palavra é transformação de vida para nós. Essa palavra que mudou o meu caráter, mudou o meu pensamento. É essa palavra que pode mudar a sua vida. Essa palavra e essa água viva que ele tem para nos oferecer, ele pode tirar dessa vida medíocre que talvez você esteja vivendo. Essa água viva que pode transformar o seu pensamento, transformar a sua casa, beba dessa água. Mude a sua vida e bebendo dessa água. Eu quero orar nessa hora, vamos ficar de pé.
Nós somos religiosos e achamos que Deus se revela aos bons, aos supercrentes. Mas Ele quer mudar a minha e a sua vida, meu irmão. A primeira lápide é a lápide da Grace, sozinha, solitária. A segunda, ela fica perto de um poço. Não é bem uma lápide, não, mas é um jarro esquecido. É uma vasilha de água esquecida, porque a mensagem foi tão forte. A mensagem foi tão transformadora que a vasilha de água já não importa mais, não quero mais. Meu irmão, você e eu, nós temos uma mensagem que vai revolucionar o mundo. Você não ouviu o que eu disse, não? Essa mensagem que nós vivemos e dizemos que pregamos, ela é uma revolução para este mundo. É libertação para quem está preso. É salvação para quem está perdido. Meu irmão, deixe o Evangelho de Jesus te transformar. Deixe o Evangelho de Jesus te transformar. Muda seus pensamentos, muda suas atitudes, muda. Se entregue para Ele, pare de viver um cristianismo raso. Eu não estou falando de teologia, não, meu irmão. Estou falando de relação com Deus, de comportamento. Não quero saber qual nível de conhecimento que ninguém tem. Eu não sei de nada. Não sei de nada. O que mais me importa para nós é a prática cristã. E Jesus vem e fala assim: a água da religião. A religião, não. A religião adiciona Deus à minha agenda, aos meus desejos, aos meus prazeres. Não, o Evangelho, Deus me tem. No Evangelho, Deus me tem. Chega de religião. Ele tem uma água viva para você, meu irmão. Quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos enquanto cantamos essa canção. Comece a orar aí do jeito que você quiser, falar com Ele, se Deus falou com você. Talvez no início dessa mensagem, o texto da sua lápide era o mesmo texto da Grace. Mas para que não seja o mesmo texto da Grace, meu irmão, beba dessa água. Clame a Ele, se humilhe, não sei, meu irmão, mas ore aí no seu lugar e clame ao Senhor.
Se eu disser que estou